Sem Spoiler, a sua coluna de filmes e séries, com Felipe Hoffmann e Flávio Pizol.
Oferecimento, Shopping Mestre Álvaro, tem tudo para surpreender.
Quatro minutos, começando o quadro mais, a coluna, na verdade, né? Mais esperada aqui de toda semana. Tudo bem, meninas? Flávio e Felipe por aqui.
Tudo bem, Geisa, Rafa. Rafa feliz, né? Porque
sim,
nós
sim.
Fomos passeio do Flamengo ontem.
Passeio, né?
Nossa,
foi, né?
Passou e nem na tua placa. É.
Não deu tempo.
Parece Alemanha.
É, porque Bruno Henrique, gente, como ele é rápido, né?
Sim, o ataque do Flamengo é muito rápido.
É muito rápido.
A rapidez, não só o ataque, a rapidez com que o Flamengo chega na área do adversário é muito grande.
Jesus, ele tá mudando o jeito da gente ver o futebol no Brasil, isso é muito bom, né?
É.
A melhor contratação do Flamengo esse ano foi o Jesus, porque ele salvou o futebol brasileiro.
Isso é legal, porque agora o critério sobe, né?
É verdade. Você nivela por cima.
Nivela por cima.
Agora tem que chegar lá, né?
Naquela mesmice, agora apareceu alguém que faz um trabalho acima do padrão e os outros vão ter que chegar a esse padrão também, né?
É verdade.
Vai demorar um pouquinho, mas vão chegar.
É. A única coisa que eu fiquei interessado foi o meme do Renato Gaúcho mesmo. De resto, o jogo...
Não, mas qual muitos. Deles, né?
A da cara dele no 5x0.
Estão
usando pra tudo já.
Impagável, né? Mas vamos lá, vamos falar
lá.
Agora. Filmes, séries, lançamentos, tudo isso, né?
Isso aí. Até linkando com a pergunta que a gente vai fazer hoje valendo os ingressos, né? Uma das estreias, a estreia da semana, na verdade, é Zumbilândia 2. Atire duas vezes, né? 10 anos depois, Zumbilândia volta aos cinemas, trazendo Woody Harrelson, Jesse Eisenberg. E uma das perguntas é relacionada à Zumbilândia.
Qual é?
A pergunta é a seguinte, eu até anotei na minha colinha. Eu mostrei pra Geisa agora na colinha, ela falou, sabia disso aqui? Foi um sucesso danado aqui na coluna. A pergunta foi a seguinte, qual filme Emma Stone ganhou o Oscar de melhor atriz? Qual foi o filme que a Emma Stone ganhou o Oscar de melhor atriz?
Você pode mandar a sua resposta aqui pro nosso WhatsApp no 99258-4808, valendo aí um par de ingressos pra você curtir. Lá no cinema Kinoplex, no shopping Praia da Costa.
Isso aí, aproveitando a deixa, Zumbilândia 2 chegou nos cinemas, né? Como já disse, 10 anos depois daquele excelente filme de 2009, dirigido pelo Ruben Fleischer, né? É isso, né?
Isso.
Ele volta, né, na verdade, a direção do filme.
Depois de uma longa carreira dirigindo várias coisas que ninguém gostou, ele voltou para Zumbilândia.
Ele apostou no seguro, né? Mas Zumbilândia 2, ele segue a mesma lógica do que foi o primeiro, né? Então, continua sendo um road movie, um filme que sai de um ponto, pega um carro e vai para outro ponto e tem um evento épico para que encerra toda essa trajetória, né? Só que adiciona elementos pontuais, né, no meio dessa história. Um deles é um elenco que faz justamente o oposto dos personagens do Woody Harrelson e do Jesse Eisenberg, né?
Não é que eles são os opostos, eles são tipo as versões parecidas deles.
São mais iguais,
em inglês,
né?
Chamam de doppelgangers, mas não tem tradução pra esse português. É como se fosse clones.
Sabe quando você vê aquela pessoa na rua e fala assim, gente, essa pessoa é a cara daquela pessoa lá que eu conheço, do fulano.
Ou pelo menos o jeito. Às vezes não é a cara, eu falo, nossa, mas é igual o Hoffman. Aí ele vira e não é o Hoffman.
Isso é um doppelganger.
Exato. E o trailer já mostra isso, né? Eles têm outros quatro personagens que fazem os clones dos protagonistas. E o protagonista é esse que era a melhor coisa do primeiro filme, numa época onde eles, tirando o Woody Harrelson já era bastante famoso na época do primeiro filme, mas os outros não. A Emma Stone ainda não tinha chegado nem perto de ganhar o Oscar, ela ainda era atriz de comédia romântica adolescente. O Jesse Eisenberg também estava perto de fazer o Rede Social, então esse foi o grande
2010,
papel dele,
né?
Mas ele ainda não tinha feito. E a Abigail Breslin já tinha algum nome por causa do Pequeno Miss Sunshine, ela chegou a ser indicada ao Oscar, né, ainda com 7, 8 anos de idade. Mas era um elenco que ele não tinha tanto peso. E agora, você já vê no trailer, todo mundo lá indicado ao Oscar. E a Emma Stone como vencedora do Oscar.
Pois é, deu muito certo isso, né? A Emma Stone, por exemplo, ela fez depois esse filme que é a resposta da nossa pergunta. Ela fez...
Sem spoiler.
Homem-Aranha, fez Birdman, fez o recente A Favorita, que também é um excelente filme.
Que ela também foi indicada ao Oscar.
Foi indicada ao Oscar. E o Jesse Eisenberg fez A Rede Social, Truque de Mestre, que é aquele filme maravilhoso de...
Não é maravilhoso,
eu,
né?
Aquele filme.
Eu gosto.
É, muito bom, é. É aquele filme pipoca, né? Que a gente vê e adora. E Batman vs Superman.
Como é que é? Pipoca?
Filme pipoca. Aquele filme que você estoura aquela pipoquinha, vai pro sofá e se diverte, é. O Truque de Mestre é muito bom.
É exatamente o tipo de filme que é Zumbilândia. Que é um filme que tem zumbi, mas que é basicamente comédia. Ele é um filme de comédia, assim, claro que se você não gosta de ver mortos andando, ver sangue e tal, não é um filme de comédia pra você, porque ele tem tripas, ele tem essa parte gore, mas ainda assim é um filme de comédia, ele não é um filme de terror, ele não é um filme que ele tem a proposta de te assustar, pode rolar um sushi ou outro, mas essencialmente ele é um filme de comédia.
Na verdade ele brinca com esse estereótipo que o cinema de zumbi criou, né, então ele usa o terror pra gerar comédia.
Sim.
Desconstrói tudo aquilo que a gente tinha aprendido de zumbi, mas ainda sendo uma coisa perigosa, que oferece perigo, que você pode morrer a qualquer momento, né?
O primeiro filme tem a participação do Bill Murray, que é
muito boa.
Melhor, uma das melhores coisas que já rolaram no cinema.
Já estreou? Já?
Estreia hoje.
Estreia hoje, né? Eu vi o trailer desse filme quando eu fui ver Coringa. E tem muito tempo que eu não vejo nada com o Woody Harrelson. Eu achei muito estranho, porque a última vez que eu vi alguma coisa com o Woody Harrelson foi True Detective, cara.
Ele tá pesadíssimo.
É verdade.
Ele tá com cabelo.
Não,
véio.
E é pesadíssimo. Sim. O filme, e esse daí é uma comédia, né?
Nas minhas anotações aqui, até coloquei alguns outros filmes que o Woody Harrelson fez. Ele fez True Detective, né?
Uhum.
Três Anúncios para um Crime,
sim,
que é um filme maravilhoso.
Eu vi esse filme também, é verdade.
E também fez Planeta dos Macacos, A Guerra, que também encerrou a trilogia de uma forma maravilhosa. Esse Planeta dos Macacos talvez seja uma das trilogias que mais conseguiu incorporar essa ideia de trilogia, fazer três filmes excelentes. São três filmes muito bons. E o Woody Harrelson tá lá. Então, 10 anos de Zumbilândia foi muito bom para os atores, né? Eles fizeram coisas muito boas.
Sim, foi um filme que alavancou a carreira de muita gente. E que agora o trailer tá entregando isso. Quem viu o trailer já sabe, né? Mas os roteiristas do primeiro Zumbilândia, lá é o primeiro filme dos roteiristas de Deadpool. Então, tipo... É o embrião daquele roteiro surtado que tem Deadpool, tá ali em Zumbilândia. É mais ou menos o mesmo jeito. Aquele personagem que quebra a parede,
sim,
que ele faz muitas piadas com estereótipos, com os clichês do gênero. Então, muito do estilo de escrita de Deadpool tava já no Zumbilândia. E eu imagino que eles devam ter replicado pra trazer pro Zumbilândia 2, então.
Fica aí a dica da estreia da semana, né?
Uhum.
E aí a gente tava falando de clones, de doppelgangers. Fica a deixa
essa conexão.
pra série que eu assisti recentemente na Netflix, que chama Cara a Cara, estrelada.
Ou é cara versus cara?
Não sei, quem sabe, né? Estrelada pelo Paul Rudd, quem lembra aí de Homem-Formiga. É o Paul Rudd, ele também tava em Friends, né? Ele faz uma parada da Phoebe, né?
Não lembrou de nada que ele fez Friends.
Mas ele fez várias comédias ao longo da carreira dele, e aqui ele entrega uma série que, à primeira vista, parece ser comédia.
Tem formato de comédia.
Tem formato
episódios
de comédia.
Curtos, né?
São 8 episódios de 20 minutos, então você mata muito rápido. Só que ela puxa mais pro drama. Qual que é a história? De repente, o Paul Rudd, que faz o personagem do Mike, se eu não me engano, ele é um publicitário que tá infeliz com a vida e ele acorda, de repente, renovado, rejuvenescido, né? Com disposição para fazer as outras coisas. E aí, isso tá no trailer, tá na divulgação, ele vai para um procedimento num spa e ele é trocado, né? Ele faz um clone dele para essa versão mais nova, mais disposta com a vida. E aí a série é justamente esse conflito da pessoa que está totalmente disposta a fazer as coisas, tem uma cabeça nova, vazia de várias outras coisas que te matam a criatividade.
É uma tábua rasa.
É, e uma pessoa que já está cansada da vida, reclama de tudo, que não tem disposição para nada, tá, o problema no relacionamento. Então a série, mas quando você pensa que vai focar muito mais na carreira profissional dele, que de fato ajuda nessa, né, essa coisa mais nova, principalmente por ser um publicitário, eu que sou da área, vejo muito essa coisa da referência, você tá com uma cabeça fresca para criar as coisas, né? E a série vai para uma questão amorosa, ele com a esposa dele tentando ter filhos e como essas duas versões se contrapõem, mas no fim das contas a série é muito mais sobre as semelhanças que eles possuem, apesar de ser clones completamente diferentes, com personalidades diferentes, do que essa diferença entre os dois. E esse é o ponto positivo da série, puxar mais pro drama, usando a comédia de plano de fundo. Então são 8 episódios que são gostosos de assistir, tem aquela veia cômica, tem uma piada com o Tom Brady que é maravilhosa. Tom Brady é aquele, o marido da Gisele, para os leigos.
Vulgo
marido da Gisele, ele é multicampeão da Liga Americana de Futebol.
Ninguém conhece ele assim, ele é o marido da Gisele. Aqui no Brasil.
E tem uma piada muito boa com ele. E a série tem essas piadas sempre, mas vai pro drama, que também é muito bom e foi a escolha certa. Contrapor essas duas versões do Paul Rudd, que tá muito bem. Ele consegue fazer duas personalidades totalmente diferentes. E para esse tipo de série, isso é fundamental. Porque se você tá contracenando com você mesmo, você precisa ter uma diferença corporal na fala, no jeito de vestir. E ele entrega isso muito bem. Ele mostra que, além dele ser um ator de comédia, tanto pastelão quanto
ele
filmes...
Ele é um bom ator.
É, como filmes que ele faz um super-herói, por exemplo, ele é um bom ator e entrega um drama muito bom. Né? Ele falou recentemente, depois que ele assistiu Era Uma Vez em Hollywood, que ele queria ser como o Brad Pitt, aquele ator descolado que fica sem camisa martelando no telhado. E a série entrega isso, né? Ele é o ator descolado. Ele é muito bom e ele
mas
quebra
isso. Mas ele fica sem camisa no telhado?
Ele fica sem camisa. Mas não, no telhado, não.
Ainda não chegou lá.
Ele ainda não chegou no nível Brad Pitt
de
telhado.
Segunda temporada, talvez, eles coloquem ele no telhado.
É verdade. Mas fica aí a dica, cara a cara. São 8 episódios, 20 minutos, então você assiste rapidinho. E
dá
é gostoso
de ver. Em uma semana de almoço.
É. Tem texto amanhã em audioceia.com.
Olha, ele legal. Prometeu, hein?
Tem mais destaque, né?
Tem mais. Netflix, vamos continuar no Netflix, que a Netflix ela posta em várias coisas diferentes. A gente tava falando de comédia. E ontem saiu uma série de culinária barra viagem. Que ela é estrelada, se chama Café, Almoço e Jantar. Ela é estrelada pelo David Chang, que é um chefe muito famoso nos Estados Unidos. Ele, inclusive, participa de alguns episódios de Chef, que é uma série que a gente falou com o João Favreau. Ele participa de alguns episódios ajudando a cozinhar. E nessa série ele convidou 4 amigos dele, 4 amigos famosos, e eles viajam para algum lugar escolhido por essa pessoa e eles ficam passeando. Se é algum lugar conhecido, ele leva as pessoas para alguns restaurantes, ou as pessoas levam ele para algum restaurante, ou às vezes nenhum dos dois sabe onde eles estão e eles simplesmente vão explorando. E são 4 episódios só, de 45 minutos, eu assisti ontem à noite. E tem o Seth Rogen, o primeiro episódio é em Vancouver com o Seth Rogen, que é um ator, roteirista, produtor, então ele fala de várias coisas de Hollywood e ele é muito engraçado, então o episódio é muito engraçado.
O Seth Rogen fez um filme chamado A Festa da Salsicha. Fica aí a sugestão para assistir.
Ele fala sobre o filme.
A Festa da Salsicha, fica aí a sugestão.
Ele fez a entrevista também, o filme da Coreia do Norte, deu muita polêmica um tempo atrás, é tudo da cabeça do Seth Rogen. E o episódio é muito engraçado, só que é exatamente a série ela caminha de acordo com o convidado. Porque o David Chang, ele simplesmente tá ali falando sobre comida, ele tá ali pra conduzir a conversa.
Sim.
Pra ser o elo entre a pessoa e o espectador. Então o episódio com o Seth Rogen é muito engraçado. O segundo é com a Chris Teigen, eu não sei falar o sobrenome dela, mas ela é a esposa de um músico, que eu também esqueci o nome dele. Mas ela é bem famosa e eles vão pra Marrakech, no Marrocos. Então aí já pega um pouco mais da cultura, eles já tem uma coisa de explorar um pouco mais a comida diferente, porque Vancouver não tem tanto essa, é uma vibe mais americanizada. Não tanto, mas um pouco mais americanizada, e no Marrocos já muda. Mas os meus 2 episódios favoritos são os 2 últimos, que um é com a Lena Waif, que ela já ganhou o Emmy por Master of None, da Netflix. Ela é uma roteirista incrível e ela é negra, ela é lésbica, então ela fala muito sobre todas essas coisas de como ela se situa no mundo. E o episódio se passa em Los Angeles, então é um caldeirão cultural, eles experimentam várias comidas diferentes. É uma série que tá água na boca. Dá vontade de comer pra caramba.
A Netflix descobriu recentemente essas séries de culinária, né? Tem aqui a gente tem o sucesso que é Masterchef, que passa sempre na Band, e a Netflix incorporou isso no catálogo dela. Então tem muita série de culinária.
Tem.
E são boas séries.
Sim.
São filmes, tem alguns filmes bons e séries excelentes. Então, se a gente, Chef's Table, por exemplo.
Chef's Table é muito legal.
É maravilhosa, cara.
E essas eu gosto tanto do Chef, que a gente já falou, quanto dessa, porque reúne os famosos, então fala sobre comida, tem esse negócio de você ficar com água na boca, de você olhar a comida, ficar com vontade de comer, aprender sobre comidas de culturas diferentes, mas também tem o aspecto do famoso contando coisas, porque quando ele tá à vontade, eles falam coisas. O Seth Rogen, ele fala algumas coisas absurdas sobre as produções dos filmes dele, que você fica tipo, caraca, eu não sabia disso. E é como se o cara se abrisse. E o quarto episódio, ele é com a Kate McKinnon, que ela é uma comediante também do Saturday Night Live, muito famosa, e eles vão pro Camboja. Nenhum dos dois nunca tinha pisado no Camboja, então é um episódio que é sobre história, a história do Camboja, sobre umas comidas diferentes. Realmente eu gostei muito da série, ela é muito boa de assistir, ela é muito divertida, você gosta de viagem, de ponto turístico. Sim. E de comida.
Isso é muito legal, né? Combinar a história com culinária e você cozinhar é um processo de fazer amizade, de se divertir. E de contar histórias. E aliás, isso é muito
vezes,
bom, né?
O David Chang, ele faz, inclusive com o Seth Rogen, ele traça esse paralelo de como a carreira dele como cozinheiro é muito próxima de quem faz filme. Ele traça esses paralelos de criatividade, de como o Seth Rogen, ele fala que ele enxerga as coisas do cotidiano e transforma em filme. E o David Chang também fala isso, de como ele vê a comida aqui e ele fala, opa,
então,
vou cozinhar.
Então assistam, né? Sim. Assistam e cozinhem. Porque são duas coisas muito boas.
Convida, hein?
É isso aí, eu ia falar exatamente isso. Valeu, meninas, as dicas aí, portanto. Tem mais?
Tem mais uma coisa?
Porque amanhã estreia BoJack Horseman. Não vai falar hoje. Porque como é a série favorita do Rafael, que ele já falou aqui em algumas colunas anteriores, a gente vai deixar pra fazer um desafio.
Semana que vem.
O Rafael vai assistir também pra gente poder falar da série com um pouquinho mais de bagagem.
Fica aí o desafio, hein, Rafa?
E pra quem não conhece também, vale a pena assistir. BoJack Horseman, muito legal.
Olha, até Rafael dando dica. Vocês falam que eu não assisto nada, assisti a Lavanderia, tá? Esse final de semana.
Marcou isso aí.
Marquei. Comprovar, assisti. Mas, meninos, vamos lá, né? Agora pro resultado do sorteio.
Isso aí.
O Felipe fez uma pergunta aqui relacionada aí ao primeiro tema. Qual era a mesma pergunta, Felipe?
A pergunta foi a seguinte: qual o filme que a Emma Stone ganhou o Oscar? E a resposta foi La La Land. A gente comentou muito desse filme aqui.
Falaram
teve muita participação, né? Então, La La Land foi a resposta.
Muitos ouvintes participaram. A gente fez aqui um sorteio. E quem levou aí, faturando aí um par de ingressos para curtir lá no Shopping Praia da Costa, no cinema Kinoplex, nosso ouvinte Leandro Barreto. Daqui a pouquinho, Leandro, nossa produção entra em contato com você para explicar como você faz para vir aqui buscar o seu ingresso. Meninos, podem deixar aqui os canais de vocês.
Vamos lá. Odisseia.com é o nosso site, tem texto lá todo dia, a gente faz um texto diferente. Instagram, a Odisseia, no Twitter e também no Facebook, a Odisseia. É só seguir a gente, curtir as fotos, a gente tá fazendo uma cobertura muito legal da Mostra de Cinema lá de São Paulo.
Uhum.
Então, vale a pena conferir, são filmes legais que vão estrear aqui daqui a pouquinho.
Já estão saindo com as críticas com antecedência.
É verdade, a Odisseia.com.
Então tá joia, obrigada, até quinta que vem.
Até quinta-feira.